A Rádio Rio de Janeiro apresenta. A Consolação de Jesus. Um programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira, Renato Souza e convidados.
Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para mais um programa A Consolação de Jesus. Programa A Consolação de Jesus. O programa tem o objetivo do estudo do Novo Testamento, porém, à luz da doutrina espírita. Programa que vai ao ar todos os sábados, ao vivo, das 8 às 10 da manhã, com reprises às quartas-feiras, às 22 horas até a meia-noite. O programa Caminho do Senhor, então, está entrando no ar às 8 horas e 1 minuto desse, dia 27 de setembro de 2025. O pessoal já está correndo atrás do doce aí, né? O pessoal que gosta de São Cosme e Damião está correndo atrás de doce aí. Eu lembro da minha infância e adolescência que eu corria muito atrás de doce. Eu enchia uma bacia grandona. Depois aquilo ficava rolando lá, comia meia dúzia de doces, ficava rolando aquilo. Aqui comigo, ao vivo e a cores, ele, à minha direita, à esquerda do seu vídeo, Henrique Parente. Bom dia, Henrique.
Bom dia, João, queridos irmãos, prazer mais uma vez estar aqui.
À minha esquerda, ela, com frio, Paloma Nogueira. Bom dia, Paloma.
Bom dia a todos.
Fala bem pertinho do microfone, fala mais alto. Você fala mais alto. Comigo você fala mais alto. Em casa, né?
Bom dia, gente. Bom dia a todos.
Aqui à minha direita, à esquerda do seu vídeo, à direita do Henrique Parente, ele daqui a pouco se materializa, Leopoldo Pio. A cadeira está vazia, mas daqui a pouco ela será preenchida. Na técnica, dando bom dia para todos vocês, o inoxidável Clever Ferreira. E nas mídias sociais, o nosso sempre prestativo Igor. Bom dia, Igor. E bom dia a todos vocês. O programa está entrando no ar. Vocês podem entrar em contato conosco através do YouTube. Vamos lá no YouTube dar muitos likes para chegarmos aos 600, aos famigerados 600 likes, para sortearmos mais uma caneca da Rádio Rio de Janeiro. E em breve, depois de chegarmos aos 600 e sortearmos mais uma caneca, nós temos outra novidade. Para saber da novidade, tem que sair primeiro a caneca. Para sair a caneca, tem que chegar aos 600 likes. Então vamos bombar nesse YouTube hoje. Você também pode entrar em contato conosco através do WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, que é o 21 98486 7633. 21 98486 7633. Você está na Rádio Rio de Janeiro em 1400 kHz AM, a emissora da Fraternidade, também no YouTube, também no aplicativo Rádio Rio de Janeiro Oficial, no site radioriodejaneiro.digital. Enfim, não tem jeito para não acompanhar a Rádio Rio de Janeiro. Vai lá no YouTube, além de dar o like antes, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Nosso ponto de estudo hoje está no Evangelho de Jesus segundo Marcos, hoje no capítulo, eu vi aqui no YouTube, está errado ali, mas a gente já vai corrigir, vou pedir para o Igor corrigir.
É o capítulo 6,
versículos 17 ao 29, a execução de João Batista. Vamos à leitura do texto. Herodes, com efeito, mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere por causa de Herodias, a mulher de seu irmão Filipe, pois ele, Herodes, a desposara. E na ocasião João dissera a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Herodias então se contra ele e queria matar, mas não podia, pois Herodes tinha medo de João e sabendo que ele era um homem justo e santo, o protegia. E quando o ouvia, ficava muito confuso e o escutava com prazer. Ora, chegando um dia propício, Herodes, por ocasião do seu aniversário, ofereceu um banquete aos seus magnatas, aos oficiais e às grandes personalidades da Galiléia. E a filha de Herodias entrou e dançou, e agradou a Herodes e aos convivas. Então o rei, à moça, disse: "Pede-me o que bem quiseres e te darei." E fez um juramento: "Qualquer coisa que me pedires, eu te darei até a metade do meu reino." Ela saiu e perguntou à mãe: "O que é que eu peço?" E ela respondeu: "A cabeça de João Batista." Voltando logo, apressadamente, à presença do rei, fez o pedido: "Quero que agora mesmo me dês num prato a cabeça de João Batista." O rei ficou profundamente triste, mas por causa do juramento que fizera e dos convivas, não quis deixar de atendê-la. E imediatamente o rei enviou um executor com ordens de trazer a cabeça de João. E saindo, ele o decapitou na prisão e trouxe a sua cabeça num prato. Deu-a à moça e esta entregou-a à mãe. Os discípulos de João souberam disso, foram lá, pegaram o corpo e o colocaram num túmulo. Isso, meus queridos amigos e irmãos, eis que se materializa. Leopoldo Pio, bom dia, Léo.
Bom dia, gente. Demorei um pouquinho, mas estou aqui. Bom dia.
É isso aí. Nosso ponto de estudo é riquíssimo hoje. E eu quero fazer um retrospecto. Vou abrir aqui um estudo que eu tenho feito. Eu tenho tentado fazer, pelo menos, porque o tempo é curto e a gente não dá para se dedicar integralmente. Vamos ao primeiro livro de Reis. No capítulo 16, versículo 29 em diante. Acabe casa com Jezabel. Quem era Acabe? Acabe era o rei. Jezabel, então, fica sendo a rainha. Elias declara a seca e vai para o Oriente. O filho da viúva volta à vida. Elias volta para encontrar Acabe. Elias desafia os sacerdotes de Baal e eles são degolados. Jezabel jura Elias de morte. Bom, isso está no primeiro livro de Reis, como disse, capítulo 16, versículos 29 em diante, capítulo 17, versículos 1 a 6, capítulo 17, versículos 17 a 24, e o capítulo 18, quando Elias, então, depois de encontrar Acabe, vai e faz um desafio aos sacerdotes de Baal. Qual era o desafio? Olha que coisa interessante. Elias era muito inteligente. Ele tinha um conhecimento de química muito bom, pelo que a gente percebe nas entrelinhas. Então ele faz uma proposição, um desafio aos sacerdotes de Baal, que Jezabel era uma, seguidora de Baal, adoradora de Baal, um deus inventado por eles, pelos israelenses da época, os judeus da época. E ele faz um desafio: olha, vamos colocar aqui no altar pedras e vocês vão orar ao seu deus Baal para que ele possa jogar fogo, né, nesse altar. E aí, assim foi feito. Eles não conseguiram, claro, colocar fogo no altar, usando apenas água. Elias, aí é que está, Elias tinha um conhecimento, como eu disse, de química. E ele sabia que certos elementos minerais, em contato com água, encandece. Então ele foi, pegou essas pedras que encandeciam ao contato de água, colocou lá e ele jogou a água e pegou fogo. Foi Deus que fez? Não. Foi ele, com conhecimento dele, né, teórico e claro, prático, que fez isso. No capítulo 19, então, depois de Jezabel saber do ocorrido, que foram degolados 450 sacerdotes de Baal. E Jezabel jura Elias de morte. O que, que aconteceu? Elias não foi morto por Jezabel, não foi preso por Acabe e Jezabel. Elias desencarnou, provavelmente, num processo que hoje a ciência narra, que é um processo de combustão espontânea, né? Depois a gente fala melhor sobre isso, né, Henrique?
Uhum.
Henrique tem um... Sabe exatamente o ponto, porque a gente já discutiu várias vezes isso. E aí, Elias desencarnou, Jezabel desencarnou, e depois de mais ou menos 900 anos, eles se reencontram. Ué, 900 anos depois eles se reencontram? Como assim? Jezabel não morreu?
Viveram bastante.
Viveram assim. Bastante.
O corpo aguentou essa parada aí?
O corpo aguentou esse negócio? E aí volta, aí uma interpretação minha, que provavelmente Acabe reencarna como Herodes, Jezabel reencarna como Herodias e Elias reencarna como João o Batista. E ela então consegue, claro, lei de causa e efeito, ele matou a espada, feriu a espada é morta, a espada é ferido. Mas ela então consegue a vingança dela. Olha, 900 anos depois, Jezabel volta como Herodias e pede a cabeça de João Batista num prato, numa bachela de prata. E Henrique?
Isso deixa assim bem claro que ela não tinha modificado seus padrões de consciência. Ela se deixou vencer pela, né, por essa ira, né, esse ódio que ela desenvolveu pelo o antigo rival, em termos de crença, né, e de estrutura psíquica, né, e equilíbrio que ele a fazia balançar bastante, na época de Jezabel. Né?
Uhum.
E ali ela dá continuidade a esse plano, né, como se fosse um plano, né, bem, bem determinado, e aproveitando o momento em que João Batista estava ali naquela situação, preso, ela aproveita esse momento e o Herodes dá mole nesse sentido, né, como dizemos hoje, uhum, oferece qualquer coisa, porque ele tinha um grande apreço, né, um grande interesse na sobrinha, né, como homem, e tudo mexe com ele, aqueles homens da época, uhum, eles tinham o poder, não havia
a
uma
sobrinha.
Relação.
Sobrinha,
né?
É interessante isso.
Sim.
Faz um parênteses, por que sobrinha?
Porque a Herodias, ou Herodias, como também podemos falar, ela era casada com o irmão
Felipe.
Felipe,
como o texto
exatamente
diz.
Como diz o texto. Então a gente percebe ali que há né, a vida material, a existência, seguindo o seu curso, com os homens passando por, e vivenciando a moral de sua época, os interesses pessoais, e a vida vai se aperfeiçoando a partir disso tudo. A gente aqui está falando de reencarnação, está falando de liberdade, está falando de potencial. É sabido também que Elias tinha um potencial mediúnico muito grande.
Uhum.
E, aliás, os profetas, em geral, são assim, né? Profeta vem de profetel, por meio de, semelhante à palavra médium, né? Que é medianeiro, né? Então, mesma raiz, mesma intenção. Então, são pessoas que têm, a vida lhes confere isso. A gente entende hoje, pela doutrina espírita, que todos somos médiuns, mas nem todos temos a mediunidade de maneira tão ostensiva, né? Tão manifesta em determinadas circunstâncias. Então a gente vê aí um enredo muito curioso, onde a gente vê a presença do passado no presente ali da circunstância, porque é assim que acontece com a vida, com os seres humanos. O homem herda do homem, né? Um processo atávico, e onde a gente precisa aprender com as próprias experiências. E falando assim, a gente entende que hoje essas pessoas devem estar diferentes. Uma coisa que sempre me chamou a atenção, e relendo o texto, né, é a admiração do Herodes pela pessoa do Elias.
Sim.
Onde ele tinha, o texto diz que ele tinha medo, mas é um medo misturado com admiração, porque havia um reconhecimento, até porque o que respalda isso é até esse passado deles, né? Ele,
uhum,
ele realmente, como lá o rei Acabe, vendo aquilo tudo e já ouvindo e vendo o que Elias podia fazer, isso permaneceu nele, gravou. Acredito que hoje esse Herodes aí seja uma pessoa bem diferente.
Ah, com certeza.
Porque ali já havia uma inclinação, mas ele foi enredado pela vida que tinha, de rei, daquilo tudo. Então é difícil, às vezes, você ceder, abrir mão, né, daquela circunstância ali, da vida do rei, das facilidades, da luxúria, de tudo aquilo, e ingressar numa vida semelhante à de João Batista seria quase impossível ali. Não vou dizer que é impossível, mas seria muito difícil. Onde você recusa viver da maneira como os outros costumavam ou queriam viver. Então João Batista é um exemplo disso aí, né? Essa reclusão dele, desse desenvolvimento que ele teve durante a sua existência, vivendo possivelmente entre os essênios, como também é acenado, aprendendo ali aquela cultura, aquele grupo de judeus que seguiam esse caminho. E quanto à alimentação, ao seu comportamento, à sua reclusão, lembra um pouco algumas práticas indianas, né? Aquelas pessoas que procuram um afastamento. Mas João Batista tinha uma presença espiritual muito grande. Não é à toa que ele vem ali como um parente próximo de Jesus preparar o caminho dele, né? Então é uma figura muito importante em todo o processo da evolução dessa nossa humanidade, como a gente já viu aqui em outras vezes, em outros estudos, a respeito da figura de João Batista lá no Evangelho segundo Mateus. Então eu não sei com o Léo, né, aquilo que tudo que eu estou falando aqui, nessa mistura toda entre passado e o presente desse momento aí do João Batista, que você poderia dar continuidade, senão eu vou ficar falando aqui.
Não,
deixa,
tá,
não, Léo. Tá. Deixa não, Léo.
Então deixa eu falar um pouquinho. Bom, a primeira coisa que me chama a atenção nesse relato é entender como esses três espíritos, mesmo tendo evoluções diferentes nesse período aí de 900 anos, a gente fica imaginando 10, 12, 15 reencarnações, mais ou menos, né, de 60 anos, 70, não sei, mesmo eles tendo evoluções diferentes nesse período, eles precisavam se reencontrar. E cada um, claro, com as suas potencialidades. E aí a gente imagina que o João Batista estava mais pronto para encarar aquela situação e aprender com aquela situação. E Henrique colocou muito bem como essa moça, né? Ela encarnada, né? Aquele espírito encarnado ali numa mulher, ainda estava um pouco talvez apegada àquela situação que João bem colocou como a vingança. Aquilo ali estava programado na inconsciência dela, digamos assim. E isso me leva a pensar um outro ponto, que é entender que mesmo as nossas imperfeições são aproveitadas pela lei da causa e efeito. A grande questão aí é o aprendizado, se a gente aprende alguma coisa nessas situações, qual é a nossa capacidade de nos preparar para essas situações, antes, durante e depois. O que eu estou chamando do antes, durante e depois? Porque isso fica na nossa memória de alguma forma. Vocês em outros programas já comentaram isso. Isso fica programado. E muitas vezes a gente, durante aquela situação, a gente não para para pensar, não para para refletir qual é a importância daquela situação para a nossa evolução ou não. E quando Herodes vira e oferece qualquer coisa, e ela decide a cabeça de João Batista, né, que quer a cabeça, acaba que a gente fica pensando em que medida a gente deseja que os nossos desejos sejam realizados. Tem uma frase popular que costuma dizer, né, cuidado com aquilo que você deseja.
Pode se realizar.
Porque pode se realizar, e muitas vezes são profecias autorrealizadas, como dizem os psicólogos. A gente precisa parar para pensar um pouco mais naquilo que a gente deseja. E pensar um pouco mais naquilo que a gente deseja é viver mais o presente. E aí eu acho que eu faço uma reflexão para mim mesmo e para os nossos ouvintes, em que medida a gente realmente vive o nosso presente e entende que esse presente vai ter causas, ele tem causas, mas ele tem também consequências para o nosso futuro. Então acho que essa história, para além da questão da vingança, a questão da reencarnação de Elias que se torna João Batista, ela traz um ensinamento para 2025. O que que a gente faz dos nossos ressentimentos? O que que a gente faz do nosso ímpeto, muitas vezes, por vingança? O que que a gente faz, muitas vezes, da sensação de injustiçados que nós temos? E a gente sempre costuma dizer, Dona Olímpia sempre fala isso, beijo para ela por falar nisso, que não existe...
Existe injustiça.
Existe injustiça, mas não existe injustiçado.
Exatamente.
E essa frase tem vindo muito à minha mente nos últimos tempos. Eu acho que essa história ajuda a gente a pensar um pouco a esse respeito.
É verdade. O Henrique levantou um ponto que eu acho muito interessante. Essa quase que adoração do Herodes ao João Batista. Ele queria prendê-lo para que o João Batista não continuasse falando a respeito do o que foi cometido, né? Uma traição, digamos assim, né? Um adultério que Herodes cometeu junto com a Herodias, que era a esposa de Filipe, seu irmão. Herodes Filipe também era Herodes. Eram cinco Herodes no total. O pai e os quatro filhos. E o Herodes da história aqui é o Herodes tetrarca, né? E ele tinha uma... Ele queria prendê-lo para calar a voz do João Batista, mas não queria matá-lo. E pelo relato, a gente percebe que Herodes deveria ir até a cela do João Batista para ouvi-lo.
Uhum.
Porque diz aqui que ele ficava empolgado, né? Ele tinha medo, mas ao mesmo tempo ele ficava ali, né? Ouvindo. Olha, meu Deus do céu, como é... E quando ouvia, olha o que o texto diz. Herodes tinha medo de João e, sabendo que ele era um homem justo e santo, o protegia. E quando o ouvia, ficava muito confuso e escutava-o com prazer. Olha que coisa. É algo muito interessante, né, Paloma, que você tenha medo de alguém e ouça aquele alguém com prazer. Eu acho que esse misto aí existe muito, principalmente você, professor, Léo, sabe que muitos alunos, eles têm aquela coisa, hoje em dia menos, na minha época de aluno, né? Na tua época de aluno, na nossa época de aluno, a gente tinha aquele professor que a gente tinha medo dele, mas ao mesmo tempo ficava empolgado com a aula daquele professor, daquela professora, né, Paloma?
Sim, tem uma professora, ela não deve estar viva mais não, tem muitos anos.
Viva tá, só não tá encarnada.
Não tá encarnada, a professora Célia. Eu lembro dela nitidamente, assim, e assim, ela falava coisas que eu levo pra vida até hoje.
É isso que é importante, né? Que a gente não fique só naquela coisa do temor, do respeito, mas que a gente pegue os ensinamentos e leve para a nossa vida, né? Faça com que aquilo faça parte realmente da nossa vida. E a Herodíades com a sua filha Salomé, que aqui o Marcos não cita o nome, né? Mas Mateus cita que é Salomé. É muito legal quando você vê algumas ideações, né? As pessoas colocando aí teorias de que a Salomé era apaixonada por um soldado romano. Herodias sabia, e Herodias dizia que ela não ia permitir que ela ficasse com o soldado romano, a menos que, aí vem a história, a menos que ela pedisse naquele momento a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. São ideias que surgem, que as pessoas lançam e que muitas vezes pega, né? Tá aí a internet cheia de coisas que a gente tem que ter muito cuidado, porque tem muita coisa ali na internet boa, mas tem muita coisa na internet porcaria.
É verdade.
E que parece verdade. Aí me vem aquela expressão antiga: nem tudo que reluz é ouro. Vamos ter cuidado com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente vê. Mas antes de ter cuidado com isso, vamos ao YouTube dar nosso like. Está chegando o momento do intervalo e nós voltamos já já.
Estamos apresentando A Consolação de Jesus.